Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe da FM, 11 horas 7 minutos. Tá no ar o Bola nas Costas, aqui na maior rede de rádios de entretenimento do sul do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência, tu que reserva uma horinha do teu dia para colar junto com a gente aqui na Atlântida, ou ouvir depois no Spotify, ou acompanhar através do Lives Atlântida também, a gurizada ao vivo, a rapaziada que espelha o conteúdo na sua TV e acaba assistindo esses rostinhos bonitinhos. E nos marcam também nos stories dizendo que estão assistindo, né? Bonitinho. Ah, é o nosso, cara, é o nosso. Eles nos xingam, eles falam que era muito melhor quando, ou que vai ser não sei o quê. Foda-se, vai continuar assim, a gente vai pra cima.
Dá um pouco de carinho pra gente.
Fazendo um programinha legal. E a gente tá na área pra Stock Center. Inaugurou a nova loja em Guaíba. Venha conhecer. Hoje disponibilizei conteúdo em parceria com o Stock Center. Ali tá bem legal. Ali no arroba Rodrigo Adams.
Verdade.
KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da arroba KTO _ Brasil. Lelê, em duas palavras, teu final de semana na KTO?
Cara, mais ou menos.
Três.
Mais ou menos.
Bah, eu tava me metendo, boa tarde, bom dia, Adams, me metendo aí. Eu tava pelo Atlético Mineiro de ganhar mais de R$1.000 em várias sequências.
E o
Atlético Mineiro acabou o primeiro tempo com 2-0 e o Coxa buscou 2-2 lá no Independência. E me pelei.
Se pelou. Faça mais pela sua carreira, Luciano Potter. Faça uma pós-graduação, Universidade La Salle. A Guaíba, cara, agora é mais, mais ágil, mais conectada pra você, meu caro Pedro Espinosa.
Tô ligado.
Seu carro a partir de R$10 por dia, Gil Lisboa.
10 pila?
Na Racon você pode. Esses são os parceiros fixos do Bola nas Costas e a gente tem uma série de quadros, mas vamos apresentar a galera hoje com. Começando por quem tá fora do estúdio.
Rafael de Velho.
Tô aqui, gurizada. Tudo bem? Bom dia pra todo mundo. Tem bastante assunto pra gente falar.
Boa!
Ah, me lembrei quem é que me quebrou as pernas no sábado, cara. O Benfica.
Olha aí.
Cara, o Benfica.
Que ele fez pra ti?
Cara, o Benfica.
Falando nisso, aniversário dele hoje, do Luiz Henrique.
Ah, então, um abraço pra ele. Mas o time, o Benfica, no sábado, cara, me tirou do sério, cara.
Ah, o time.
Vai, eles amassaram o Famalicão em casa, mas foi 0-0.
Luciano Potter!
É nóis, boa semana pra todo mundo.
Valeu. E aqui dentro do estúdio, ele...
Pedro Espinosa.
E aí, senhor Rodrigo Adams, bom dia pra todo mundo. Baita semana, vamos que vamos.
Vamos que vamos. Agora vamos com o lado que está feliz, pois eles têm agora... Pá, o melhor que eu li foi... Como é que os caras chamaram ainda ele... Ah, não, o Jesus Christian de Berlim. Arroba Lele botou
muito triste. É, cara, parece que temos um centroavante que bota a bola pra dentro e parece que temos um treinador que enxerga o que tem que ser feito. Futebol é simples, cara. Não tem muito mistério.
Bom dia, meu povo. Eu queria tomar um tempo aqui do programa, meus amigos, pra comentar o que aconteceu comigo nesse final de semana. Peço o carinho de todos vocês. Tem que dar carinho.
Tem que dar carinho.
Dá carinho pro Gil Lisboa, gente. Cara, eu queria muito poder falar sobre isso de uma maneira mais séria, porque sábado agora eu fiz 3 sessões do meu show solo, Rodrigo Adams, lá em Nova Prata. E eu tô desde 2013 na comédia. Já trabalhei pra muita gente que eu tenho um carinho enorme, que as pessoas conhecem, são pessoas extremamente famosas no que fazem. E pra mim foi um orgulho muito grande, pra mim e pra minha família, porque são 8 anos se dedicando à comédia de stand-up. Eu, em nenhum momento da minha vida, imaginei que eu estaria numa emissora desse tamanho, estaria na Rádio Atlântica, estaria falando com pessoas tão qualificadas que nem vocês. E pra mim foi tudo acontecendo, e uma coisa que eu queria passar pra audiência, porque eu sei que você que tá aí no carro, você que tá nos assistindo agora na live, tem um sonho, tem desejos, e a única coisa que vai fazer tu chegar nesse momento é o que tu for fazer, a tua ação, é o que tu busca no teu dia a dia. E no sábado eu realizei um sonho junto com a minha família, foram 3 sessões maravilhosas, queria agradecer a galera de Nova Prata, porque pra nós comediantes fazer um show solo, ainda ter 3 sessões de galera que quer assistir, é maravilhoso. Então, um beijo pra todo mundo que foi, muito obrigado aos amigos aqui por toda a ajuda, porque pra mim eu aprendo demais com vocês, entendeu? Eu sou comediante stand-up, tô aqui no meio de jornalistas e comunicadores excelentes, E pra mim é um aprendizado do dia a dia, então muito obrigado, rapaziada.
Muito bom, Gil Lisboa. Tu não tá aqui à toa, cara. Tu tá aqui porque tu tá talentoso demais. Tu tá começando uma profissão nova, que é o rádio, não é do dia pra noite. Eu, cara, eu digo por mim assim, eu peno tanto até hoje, cara.
Todo mundo.
Todo dia eu tô aprendendo, enfim, assim. E eu vejo um guri novo, que nem tu, que tem 23 anos, com uma carreira meteórica, guri super humilde nos bastidores. Já que tu falou sério, estamos falando sério aqui também. Só tá começando, velho. Só alegria. Aproveita que tu tem ainda um pouco de saúde, já que tu anda fumando pra caralho. Aproveita que tu tem um pouco de saúde, vai fazer mesmo o que tu tá fazendo, cara. Vai rodar com o teu show, vai ser feliz. Com a tua família do lado, dá pra ver direitinho quem são, quem é o teu esteio, quem são os teus parceiros. E família, cara, é a coisa mais importante. Tá aqui o Potter, o Lelê, enfim, que estão vivendo um momento mágico. O Pedro Espinosa também, que já são pais no nosso grupo aqui. Enquanto a gente tiver a nossa família por perto, a gente vai conseguir tudo que a gente quer, porque é a força motriz, né? A galera que tá ali junto com a gente. Aqui pra falar... Tem 10 mil, cara.
É verdade, pra fazer,
pra ajudar. Só que pra elogiar, o elogio é muito mais silencioso. Ao mesmo tempo, tem 30 xaropeando num comentário, não sei o quê. Tem milhares e milhares de pessoas que estão em silêncio porque gostam do teu trabalho também, então tá tudo certo.
Mas, Adas, eu queria pegar o gancho do Gil, porque assim, cara, a gente vem de 2 anos bem difíceis aí, talvez os 2 anos mais difíceis das vidas de todo mundo, né, cara, pelo menos a nossa geração, assim, e cara, ver o Gil falando de 3 sessões, sabe, eu pude ver no sábado agora as imagens do show da Fresno na Araújo Viana, eu não pude ir, porque eu tava lá com o negócio da minha esposa, meu filho lá e tal, mas assim, ver, sabe, com uma banda que eu vi começando e tal, botando 3 mil cabeça, sabe, em Porto Alegre, isso, né? Pô, cara, acabei de ver ali, a gente acabou de ver 2, 3 sessões do Skank, não lembro até que foi, todos os segmentos musicais, cara, a gente tá vendo assim, todos mesmo, sabe? Agora, pô, teve um show agora dentro do Beira Rio ali do Sertanejo, não lembro qual é que foi, Henrique Juliano, né? Pô,
cara, lotadaço também. 4 anos
da Rádio 92, essa parceira, cara, aqui da RBS.
Que eu tô dizendo, cara, é que, pô, essa galera, cara, porque eu venho desse meio, cara, antes de ser radialista, cara, eu trabalhava no meio da produção, dos shows e tal, cara, e eu vi o que essa galera sofreu nesses últimos 2 anos, assim, cara. E eu não falo nem dos artistas, cara, eu falo da galera que trabalha, sabe?
Cozinha.
Isso, velho. Sabe? Dos produtores, cara, dos roads, técnico de som, pessoal da segurança, o pessoal dos bares. Cara, e essa galera assim, ó, ralou a fu nesses últimos 2 anos, assim, pra conseguir comer, cara. E agora tá todo mundo trabalhando pra caralho, sabe? Eu vejo agora o negócio dos eventos, até fui lá nos guri lá desse final de semana da Social Express, que é uma loja lá que... Uhum. Acho que eu já indiquei pra vocês, né? Uma loja que aluga traje, que ia alugar um traje, dar um abraço pra galera lá.
Vai casar de novo, Lelê?
Não, cara, mas vou num casamento. E aí, pô, o gurizão da loja comentou comigo lá, velho, eu nunca vi tanta gente casando, nunca vi tanta festa. É. Porque era meio natural que isso fosse acontecer.
E um mês eu fui em 3 casamentos.
Justamente, cara, porque os 2 anos que se acumularam, eles estão vindo agora, cara, e essa
4 divórcios.
Tá trabalhando, cara. E como é bom ver esse pessoal trabalhando de novo, cara. Porque realmente, como eu disse, é desse meio que eu venho, cara. Sabe, da produção da estrada, velho. Os caras da van que te levam. Exatamente. Sabe, a gurizada lá das casas noturnas do interior. Uhum. Sabe, todos esses profissionais. Então, cara, tá todo mundo trabalhando normal de novo. Os artistas estão tendo mais gente pra ver. Eu acho que as pessoas estão com mais vontade de ver os artistas.
E deram mais valor, né, Lelê?
Pois é, então, porque, cara, que momento, cara. Que momento legal esse.
Tá muito legal mesmo, assim. Tu vê uma retomada, assim, da nossa economia local aí com os hotéis. Eu tive a oportunidade de estar em Nova Petrópolis aí no final de semana. O pessoal do comércio, assim, literalmente, cara... emocionado. Voltou. Com a quantidade de pessoas, pessoal dos hotéis também, rede hoteleira, enfim, o turismo é uma força muito importante na nossa economia local, então a gente tá aqui, é um programa de futebol, mas ao mesmo tempo a gente tá feliz porque a nossa vida tá retornando ao normal, a gente já tá indo pro estádio de novo, ou seja, cara, tem que ter cuidado ainda, tem que ter, meu, mas mais, o maior cuidado agora é com o próximo, com a nossa saúde mental, com a retomada, enfim, pra que a gente siga indo. Vamos falar do Internacional que venceu o Fluminense. E olha só, eu vou jogar a primeira no ar, assim.
A bomba já.
Não, não é uma bomba. Eu vou jogar uma provocação, tá? Tô tirando aquela coisa que eu digo às vezes, vou tirar a camiseta. Será que tem Colorado preparado pra uma ruptura de ter o Mano Menezes? Porque o Mano Menezes é o rei do 1-0, cara. E o Inter não vai ter mais aquela coisa de novidade, tentar algo novo no clube e tal. O Mano Menezes é isso. De 1-0, o Mano Menezes hoje tem sérias condições de levar o Internacional para uma Libertadores da América.
Cara, se for jogando fora de casa assim, me serve.
Mas cara, eu acho que o Inter ganhando, o Colorado tá completamente a favor.
Mas vocês vão lembrar, o Inter teve uma fase assim quando o Vitinho... esteve aqui. Aquela época o time do Inter era sempre 2-1, 1-0. Eram vitórias magrinhas,
mas época do Abel também,
mas que era somatório de pontos. Os pontos corridos, Rodrigo Adas, é isso, velho. É somar ali, mano.
Cara, assim,
tem,
ó,
tem que somar. Tem que
pontuar fora de casa, não, né, Lucha?
O que que fazia pra tu achar fora de casa?
A gente não quer, cara, eu tenho certeza.
Você que... é safado.
Não, 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 professor, calma.
Você é moleque safado. Não, você é igual o Miller.
Não, não.
Você não vale nada. Não.
O torcedor, cara, não só do Inter, torcedor de qualquer time, na sua essência, ele quer ganhar, cara, ele quer ganhar um jogo, entendeu? É, no nosso caso aqui, que a gente fala todos os dias de futebol, a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais profunda só.
Não, aqui no Bola, não.
Não, eu digo assim, Adams, é que, pô, a gente também, a gente tem uma hora por dia pra
falar de futebol. Vocês só querem bater nos jogadores, então, claro, né, gente?
A vitória é maravilhosa, mas é que nem todas as vitórias, elas se justificam, né? Mas a vitória do Inter no sábado, assim, eu achei ela bem justificável pela forma como o time jogou, pela forma como o time foi esquematizado, como o time foi modificado, sabe? Pô, aquele negócio do Inter marcar... O Fluminense, todo mundo sabe que o Fluminense é uma bombinha relógio, né? Lá os caras estão dando uma maravilha, lá todo mundo exaltando, né?
Isso.
Aí desanda a maionese.
Cobrando o Abel no...
Futebol carioca é mais ou menos assim, né? Então, o Inter chegou lá, soube ler que o Fluminense estava pressionado, né? Não tinha o Maracanã lotado, porque a gente sabe, né, cara? Feiradão de carnaval no Rio de Janeiro não lota, né?
Não, que é bagunça. Mas os caras até estavam falando, acho que foi no Sotile que eu vi isso. Se o Haaland de igrejinha ali fez isso no carnaval, tu imagina o que ele vai fazer em outubro, quando tiver o Oktoberfest.
Ele mete gol com
chão. Não, cara, e de novo, assim, cara, eu até não quero ter uma opinião definitiva sobre o Wesley Moraes, cara, porque assim, cara. Ninguém vai parar na Premier League por decreto, sabe? Os times da Premier League, eles contratam com muita informação, assim, sabe? Cara, é o melhor futebol do mundo, é o melhor campeonato do mundo, ninguém discute isso, né? É o campeonato, agora, final de semana, jogos incríveis também. Até é meio complicado tu ver jogo da Premier League detalhe depois e ver o Brasileirão. Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, eu não quero ter minha opinião formada definitiva, até porque o Wesley Moraes, ele vem de uma lesão muito séria. Ele ficou quase 2 anos parado, né? Foi 1 ano e meio que ele ficou parado de uma lesão feia. Então, e eu vejo que ele sofre muito nesse tipo de esquema como o Inter se propôs a jogar no sábado, que ele fica absolutamente isolado no ataque. Ele precisa de gente aproximando dele. Mas tudo bem, de novo ele foi mal. O alemão entrou e ele fez o que a gente quer que o centroavante faça. Gol!
Agora, no Bola.
Lance Bonito tem assinatura de SLS Electric Motor, seja Smart, seja SLS, siga a rapaziada no SLS Electric Motors. Tá realimentando um de vocês dois aí, guris.
Será que sou eu?
Provavelmente.
Eu voltei no outra tecnologia.
É, voltou. Era tu mesmo, já baixei o teu aqui. Deixa eu, enquanto tu conecta, eu já levanto, Diverio. Atuação do alemão, né? 2 jogos, 2 vitórias pro Inter aí.
Não, nem 2 jogos, né? Ele jogou 2...
90
alguns 90 minutos.
Alguns né? minutos,
90 6 minutos, pontos pro Inter.
Vou te dizer, cara, o alemão é o tipo de jogador que o Colorado gosta de se iludir. Meu pai chegou pra mim, juro por Deus, meu pai me ligou, tava no chão, ele me ligou e falou aqui, ó, temos um novo Damião.
Mas ele não me lembra o estilo do Damião,
cara. Leandro Damião de Forquetinha.
Ele me lembra o estilo do Damião, porque tu vê aqui...
Não tem bola perdida, né?
Não, cara, esse gol agora do sábado, tu vê que é um gol nítido de centroavante, cara. Porque aquilo ali não precisa técnica, aquilo precisa força e antecipação. Entendeu?
E faro também, né, Lele?
Sim, é isso que eu digo. É tá ligado no jogo, é antecipar. Não é pra fazer gol bonito, é pra botar a bola pra dentro. Entendeu? Bonito é sair pra comemorar. Ah,
mas tem uma coisa. Até eu ouvi a entrevista do Mano Menezes. O Mano Menezes
que sempre. Que coisa falando, boa, né,
Adams? Fala, não,
cara
não
coerente.
Gosto,
o cara
não
coerente
não gosto, falando. Não gosto, mano. Tô de mal contigo, Mano Menezes. Tá fora. Ó, deixa eu falar. Porque assim, ó, tem uma coisa que ele fala que é muito interessante. Eu não gosto de análise individual, mas ele dá uma letra ali.
Dá uma letra.
Sobre alemão e Wesley, né? Que o Wesley fica esperando muito a coisa acontecer pra ele. Enquanto o alemão tá ali, cara, pelo prato de comida, literalmente, né?
E o alemão, cara, na minha opinião, eu já tinha falado isso aqui no programa, né? Ele é um cara que tá querendo, ele tem ambição, entendeu? Porque às vezes tu pega jogador que já rodou, já tá cansado, quer vir botar o dinheirinho no bolso, e ele não, ele tá buscando pelo prato de comida. Então, assim, pra mim ele é um jogador que vai dar certo no Inter, principalmente pela força de vontade, pela ambição, e aí entra nisso que o Lelê tá falando, o cara tá ligado o jogo inteiro.
Só tô bolado com o alemão, porque ele sempre diz assim, a minha família é colorada, ele nunca disse eu sou colorado, hein?
Não,
é... Não, mas é que tu acabou de falar, o teu discurso é família no início do programa, cara, a família é base de tudo, família que importa. Mas aqui, ó. Mas o.
Não, tô bolado,
e, calma. Cara, e acho que assim, ó. Também, claro, tá todo, mundo, tá todo mundo super feliz com o alemão. Mas vamos ter um pouquinho mais vamos ter um pouquinho de calma com ele, porque vem uma sequência longa aí e tal. Mas tá tudo ótimo, tá tudo certo. Tomara que continue assim. Mas vai ficando aí, confirmando-se o alemão como um centroavante realmente efetivo, como ele tá mostrando que ele é. Fica uma pergunta. Não tá na hora de a gente olhar mais pro nosso interior aqui, na hora de contratar?
Eu quero perguntar pro Luciano Potter, em teus 43 anos de Esporte Clube Internacional, já tinha visto alguém tão preciso em duas rodadas e poucos minutos?
Sim, o Damião.
Daí, a resposta
é do Luciano. 11:22.
Tá, mas olha aqui, deixamos por enquanto como Gustavo Papa, tá? Falta uns golzinhos ainda pra subir o... Pra subir o degrau. Claro,
né? O Damião é um dos maiores artilheiros da história do Inter, né? E sim, veio no momento decisivo de subir o Inter pra primeira
o alemão, divisão. O Damião é o único jogador da nossa geração que fez mais de 100 gols com a camisa de um clube. Mais de 100 gols com a camisa de um clube aqui no Rio Grande do Sul. Pode botar o Grêmio junto, não
como
tem.
Como é que tá o Diego Souza nisso, falando sério?
Deve estar perto.
O Diego Souza 76, bateu o Renato. Né?
Vocês lembram quem era o técnico da seleção brasileira nas Olimpíadas que o Damião estava?
Mano.
É isso que a gente fala, cara. Quando esse treinador vem ao Internacional... Aliás,
Damião foi prata e artilheiro da competição.
Bem lembrado.
O Mano... Foi o da Lambreta?
Não.
Então, Lambreta foi antes.
Né? Foi com o Mano, mas foi em competições...
Ou pré-olímpico ou coisa com sul-americana. Teve uma
Lambreta num amistoso contra a
Argentina.
Argentina.
Aquele lateral esquerdo anão lá.
Ai, mercado.
O Diego Souza tem 76 gols. É gol, hein, cara?
É gol pra caramba.
Tá comendo a bola.
Sabia que o Mano, ele gosta desse tipo de centroavante. Olhem os times que ele treinou. Ele
tinha o Tuta em 2007.
Mas é um tipo de centroavante que não tá tem, que não tem a técnica, mas ele vai na bola, entende?
O Tuta parecia um carro 1.0 com bagageiro subindo a Lucas, velho.
E o corretor de imóveis, vocês estão curtindo?
Quem é esse?
Carlos De Penha, né? Parece um corretor de imóveis.
Eu perguntei semana passada e vocês não me responderam, hein? Esse cara parece ser bem instável, assim.
Cara, ele é discretíssimo, né? Mas ele tem aquela técnica de jogador. Sabe o cruzamento que ele deu, aquele cruzamento pro gol do alemão? É o cruzamento perfeito que a gente quer de um cara que tá ali na ponta. Quem cruzava. Pega o primeiro.
Estamos diante de um Chaves sul-americano?
Não, cara. Cara, é tudo muito cedo, cara. Mas é que assim, ó.
Começar os apelidos aí no
Superinter. O De Penha, ele sabe passar. Ele sabe chutar bem pro gol, cara.
Ele deu uma porrada no gol.
Ele chuta bem pro gol.
Como é que tá? Que país é o De Penha mesmo?
Uruguai.
Ele é Uruguai.
Vai pegar uma Copa do Mundo. Não sei, mas tipo assim, mas é o tipo de jogador que me agrada muito, porque ele não é pavão, ele é discretíssimo jogando bola. E aquele cruzamento que ele deu pro gol ali, com aquela bola por baixo ali.
Virou Super Inter agora.
Tu pega o. Não, é Super Inter. Não, já vamos falar do. Não,
ele é discreto, até que se tu botar uma maleta na mão dele e botar uma camiseta, ele entra pra auxiliadora, cara.
Não, mas ele tem perfil de cara de gestor de TI, assim.
Esse cruzamento por baixo aí, cara, esse cruzamento por baixo quando o centroavante entra em diagonal é de quem sabe, cara. Sabe?
Então, Chipetinho fazia essas.
Exatamente, o primeiro gol do Inter na final da Libertadores contra o Chivas é assim, o gol do Sobs. É um cruzamento por baixo dado pelo Kleber com o mesmo efeito, com essa o cara que sabe cruzar por cima e sabe cruzar por baixo também.
Lele compara De Penha com
o
Kleber
não. Eu falei que o cruzamento que ele deu foi muito parecido com o cruzamento que o Kleber deu pro gol do Sobs, porque é aquele cruzamento que vem por baixo com um efeito procurante pra quem vem na diagonal.
Ele acha De Penha melhor que Kleber Chicletinho.
E acima de tudo, aquilo que você estava falando, a questão que o Mano Menezes falou também, né?
Acima de tudo.
Citou há pouco. A fome do alemão de fazer o gol e a que é inversamente proporcional à do Wesley de fazer qualquer coisa pelo time.
E outro
o Wesley, cara, além de não participar, Lele, a bola não chegou, beleza.
Safadão.
A bola chegou, não rende. E em todos os lances, ele abre os braços e reclama ostensivamente.
Olha, Lê, isso aqui, ó, é o De Penha dando uma entrevista nessa língua aqui, ó.
O
legal é que ele dá entrevista e faz o beatbox ao mesmo tempo, né,
querido? Trincoda, tudo. Ucrânia.
Cara, o Zé Penha fala russo, galera.
Porra! Aí é que me irrita os treinadores virem pra cá e não conseguem falar português.
Bota ele lá de porta-voz então pra dar uma trocada de ideia com o Putin, pra ele dar uma paradinha
outro
lá.
Outro jogador. Pro
Caio, lá de Londres.
Jogador que fez a sua estreia em 2022, né? Apesar de ter jogado quase todos os jogos, mas fez a sua estreia em 2022 foi o Denilson. Casualmente, ele voltou a render num lugar onde ele já rendeu muito bem.
Tu tá louco.
Vejam só que coisa incrível.
Qual é o técnico?
Coisa incrível, né? Vê que coisa incrível. Quando ele tava jogando como ponta, ele não aparecia. Aí botaram ele no meio de campo. Ali, eu não gosto de usar o sistema, a palavra tripé, mas era um tripézinho ali, né, Ed, velho? O Gabriel, o Edenilson e o próprio Depena. Né? Era um, a gente pode chamar
de era o Gabriel atrás dos dois e o Edenilson mais pela direita do que pela esquerda e o Depena
mais pela direita. Casualmente o Edenilson apareceu mais no jogo.
Mas eu acho que o Cacique Medina vai aparecer em Cidreira agora. O Cacique Medina finalmente se ausentou aí, vai se lançar
candidato. O Cacique Medina estavam falando.
O Cacique Medina estavam falando de no Boca, mas aí o Boca ganhou. Aí o Batalha tá lá ainda.
O Batalha é o ex-jogador.
É, sim, que é treinador do Boca, né? Ele tava perigando,
que ele parava muita bola, Batalha.
Na Bomboneira, e aí.
Vocês já estavam por aqui, sabia?
Quem?
O Cacique.
Ah, é?
Aham, pertinho aqui.
Sério?
Joguei uma flauta nele.
Sério mesmo?
Ah, é idiota.
É sério, ele tava aqui mesmo, sério mesmo.
Vem cá, eu recebi
ele aqui tem que sentar do lado dos Kai Gang ali no Brick da Redenção, vender um patioli e um arco e flecha ali.
Ô, Diverio,
é uma grana ali.
Diverio, tu que é o nosso...
Os paninho de prato, né? Pra dar uma ontem teve um churrasco da minha família, ontem foi o dia do churrasco, né? E aí o meu irmão acabou de mandar uma mensagem pro nosso grupo da família, só nós seis, né? Nós somos quatro irmãos e o pai e a mãe. A minha mãe lavou os palitinhos de madeira.
Esse é o tamanho da crise.
Deixou lá pendurado os palitinhos de madeira.
Ô, Diverio, eu recebi uma...
Vai usar, mãe, os palitinhos de madeira.
Ah, isso aí pode ser bom.
Não é o palitinho de tirar a carne dos dentes, aquele só de pegar o coraçãozinho, sabe?
Isso aí é a culpa da crise, já tem nego fazendo despacho com caldo quinoa.
Não, Potter, você quer que ficou feliz? A Gina, que tá sempre com aquela cara de mais tarde na embalagem.
Ô, Diverio, eu quero... Tu que é o nosso embaixador do futebol... Que baita retrato, né? Embaixador do futebol do interior. Eu recebi uma imagem aqui, cara. Uma
imagem?
Do acontecimento ontem à noite, acho que foi no estádio da Vifarida, em Veranópolis. Que os torcedores do Esportivo, no segundo gol, eles pulam na grade pra comemorar o gol. E a grade estava com uma parte da cerca elétrica ligada nela.
Ah, eu não acredito. Cara,
eu não sei se isso aqui é verdade, cara. Tipo assim... Olha aqui, meu. Os
loucos. Bacrel no Velocidade 12.
Cara, eu não acredito.
Ô, meu, não, sério, tem um gurizão que tá aqui na grade, aqui, ó. É? Ele não tá vibrando com o time. Ele tá de um tremelico do choque mesmo.
Isso aí me lembrou aquela piada do gurizinho da sala. Mãe, quero no banheiro. Vamos lá, a mãe te ajuda. Não, quero que o vô, quero que o vô ajude. Mãe, quero no banheiro. Não, quero que o vô ajude. Por que tu quer que o vô te ajude? Porque a mão do vovô treme, mãe.
Pá, nós vamos aqui, pro intervalo, ó. E já voltamos, cara. Só um pouquinho, velho.
Eu vou mandar pra vocês aqui.
Onde a criatividade e o humor rolam soltos. Rede Underline Atlântida no TikTok. Conecte-se. Atlântida.
Todo mundo tá ouvindo a melhor vibe da FM na rádio das nossas vidas. 28 minutos pro meio-dia, de volta com Bola nas Costas. Sempre com a parceria de Stock Center. Inaugurou a nova loja em Guaíba. Venha conhecer. KTO.com, gosta de esporte? Então te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da KTO _ Brasil. Segue também no Twitter aí os guris, tá bem? Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação, Universidade La Salle. A Guaibacar agora é mais ágil, mais conectada pra você. Seu carro a partir de R$10 por dia, na Racon você... Pode, Diverio, tu queria falar alguma coisa e ficou pendurado aí no
Não, cara, na verdade eu lembrei uma história. Vamos ver se a voz ajuda, tá? Que o Pedro falou do Mano Menezes gostar de centroavante.
Uhum.
É, vocês lembram de 2007, o Grêmio foi pra semifinal da Libertadores. Foi pra final da Libertadores, mas na semifinal enfrentou o Santos. Foram dois jogos, primeiro em Porto Alegre 2-0, segundo 3-1. Lá em Santos, uhum. Né? O 3-1 pro Santos.
Sim.
E tinha durante aquela semana toda, Adams, uma questão que era a seguinte: o Tuta tava suspenso.
Isso.
Então o Grêmio tinha uma possibilidade de mexer na formação, botar mais um volante.
Deu uma cortada.
Caiu internet, aí, Diverio.
Caiu, Diverio.
Que curioso.
Merda.
Que é o que interessa no storytelling. Merda. Curiosidade, aguçado.
Volta aí, Diverio, que a gente vai ficar te esperando. Enquanto isso, a gente vai trazendo.
Voltou.
E aí o Tuta. Ah,
beleza. Jesus, né? Sai o time, tá escalado o Douglas de centroavante. Começa o jogo, gol do Grêmio. E uma o Pedro bucha Ernesto do Diego tinha Souza. Feito toda semana o Pedro Ernesto tinha feito campanha que tinha que botar o Douglas. E aí sai o gol e o Pedro Ernesto narra: Douglas, centroavante, eu te disse, Mano Menezes, tu tinha que botar um centroavante, centroavante é fundamental, parará, parará. Entra o baldaço de fundo: Diego Souza. Não, Douglas, não sei o que. De novo o baldaço: Diego Souza. E o Pedro: hein? Diego Souza fez o gol. Diego Souza, o melhor jogador da América. E
cara de goleador, cara,
é muito engraçado. De goleador. Eu pedi pro Bertoncello mandar o gol editado depois, que a gente, o trabalho que a gente passou pra editar esse gol aí ficar bonitinho.
É um gol salvador, porque se não é, cara... Aliás, um golaço do meio da rua. Na
mas o Grêmio sai ganhando esse jogo.
Sim, eu, sai.
No início do jogo. Sai,
cara, um minuto de jogo.
Era o Luxemburgo, o treinador do Santos, e teve uma peça no time do Santos que acabou com o Grêmio, que chamada até hoje vivo, bom pra caramba no que faz, Zé Roberto.
É, Zé Roberto demoliu o Grêmio na Vila
Belmiro. Aquela partida, aquela que o secador acaba ajoelhado pedindo um gol.
Ajoelhado,
eu tinha a impressão que esse gol tinha rolado depois que já tava 2-0.
Não, não, tá.
Não, não,
o
Grêmio
sai ganhando assim.
É que eu bebia muito nessa época, cara.
Com uma paulada.
Uma, e aí, isso começa... aí.
É que eu bebi. Não, eu me lembro do gol, mas eu
acho que o Ganso faz um golaço nesse jogo
também. Não, não, não.
2007 não.
Era muito álcool nessa época.
2007 ele nem tava ainda.
O que o Zé Roberto jogou foi inacreditável. Aliás, o 2-0 feito no Estádio Olímpico, aqui com Carlos Eduardo comandando o jogo, pegou pra ele o jogo.
Onde é que anda esse louco?
O Carlos Eduardo.
Ele tava
no Juventude.
Ele tava no Juventude,
No Juventude.
O problema é que ele teve uma sessão de lesões, cara. Isso atrapalhou demais a carreira dele. Mas ele começou muito bem lá na Alemanha, fez uma história bacana por lá, mas... pode ver, daqueles nomes que sempre se cogitam voltar para um clube de futebol, ele nunca foi cogitado voltar.
O Grêmio e o Juventude deu um azar tremendo ontem, falando em Juventude.
Ah, eu vi o jogo. Eu vi o jogo ontem.
Pênalti. Isso. Que o juiz tinha que ter dado no campo, mas só deu no VAR. Uhum. Pita chutou na junção do travessão com a trave.
Exatamente.
E aí, um pouco depois disso, já na parte final do jogo, na verdade, um pênalti de VAR. E aí o cidadão.
Melhor do Cuiabá, é o Paulo lá, Miranda, do lado Elton. Do árbitro,
hein, Tibério?
O Paulo Miranda do lado do árbitro. O árbitro viu que foi pênalti, tá voltando pra marcar o pênalti. Ele tentando argumentar com o árbitro.
Não, falando com a mão na frente.
Não, não vai dar esse pênalti ainda, né?
Um jogador que entrou no jogo ontem, que tava na reserva do time do Cuiabá, mas ele entrou, ele mudou o jogo, assim, pro Cuiabá, foi o Rodriguinho, que ele, cara, eu não entendo a carreira desse cara.
Tava no Bahia?
Velho. Eu acho ele um bom jogador.
Que teve todas no Grêmio?
As vezes que eu vi ele.
Que teve no Grêmio?
Sim, cara, o Rodriguinho é aquele meio campo.
Que era do Corinthians?
Isso. O Corinthians
foi pro Bahia. Foi pro Cruzeiro.
Isso, tipo assim, cara, eu acho ele um bom jogador, sabe? Não tô dizendo que seria titular, assim.
É carteador, né?
Mas eu acho que seria um bom
jogador. Ele disse que o Rodriguinho tem que jogar Copa.
Seria, não, ele é o tipo de jogador que eu acho que ele serviria tanto pra Inter quanto pra Grêmio pra fazer o que ele fez ontem. É um jogador que ele entra com criatividade, pô, ele fez uma jogada, que ele driblou 4-5 cara, tá, na hora da conclusão foi horrorosa, mas tipo assim, pô, um cara pra pegar a bola e driblar 4-5 sozinho, e esse cara eu sempre vi ele
fazendo boas partidas. Talvez tenha colocado aí a razão de por que não acontece.
Pois é,
a conclusão foi horrorosa.
Mas passa a bola, então.
Pensou em energia solar? Pensou...
Se ele passar, você tava no Real Madrid.
Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia no Rio Grande do Sul. Lelê Bortolassi, 2 pontos. Rodriguinho, mais 10 no Catar. É isso, Lelê?
Foi só um comentário, porque quando tu fica vendo o jogo... Cara, ontem foi um dia que eu acabei vendo esse jogo do Juventude contra a Chape e depois eu vi o final do jogo. Aliás, cara, o Botafogo, cara... Ontem o que aconteceu com o Botafogo mostra que o Botafogo...
O goleirinho.
Não, não. Cara,
o frango e os gols anulados.
A gente, né, é acostumado a ver o Botafogo sempre acontecer a pior coisa do mundo contra o Botafogo. E ontem aconteceu a pior coisa do mundo a favor do Botafogo no último lance do jogo. Foi um gol surreal, assim, sabe? Então, tipo assim, cara, será que o Botafogo realmente está
vindo? Aliás, ele
não é um gol contra o Botafogo,
mereceu ganhar.
João, Texter. Claro, o gol do Atlético Goianiense é uma tragédia pessoal do goleiro ali do Botafogo, sabe? É aquela coisa do goleiro que ele quer encaixar.
É o frangaço,
sabe?
É o do Daniel contra o Globo.
Isso. É excesso de confiança.
Eu acho que ele tava com vergonha, Lelê, do tiro de meta que ele cobrou e quis já se refazer.
Isso,
e
foi pior. É o Tafarel em La Paz contra a Bolívia.
Isso.
Em 93.
Que é igualzinho do Jorge Veras em 87.
Exatamente.
Bom, cara, o Juventude, assim, vamos, só pra gente falar em termos de tabela, o Juventude fez 1.9.
É.
O Juventude que se aprume.
O Juventude quase caiu no gauchão.
Não, galera. E teve o recado que o Grêmio deu no ano passado, né? Tu arranca mal, tu não volta pro campeonato, cara. Tu não volta pro campeonato. Então, assim,
não pode ficar naquela do quase, 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 aí deu no que deu ontem, né, velho?
Tem que trazer alguém pra incendiar o vestiário, gente.
E aí, mas o treinador que eles trouxeram é um cara que é um bom treinador, tava fazendo um bom papel lá no time que eliminou o Grêmio, Mirassol. Até o Mirassol. Então, assim, acho que o problema não é só por aí. Porque tem uma canalice que rola no futebol brasileiro que é o seguinte, né? Aí o time não tá ganhando, quem cai é o técnico. Mas o cara que perde um pênalti, ele não cai, velho. Segue com o contratinho claro dele lá. Claro, é. O jogador que perde o gol feito, ele não sai fora, sabe? Se o treinador faz biquinho, né, ele toma porrada. Se o jogador faz biquinho, ele não toma porrada, sabe? Tem uma cultura muito ruim.
É o que eu falo do Mancini, gente.
Tem que mudar,
gente.
O treinador. Não, velho.
Pegaram no pé do Wagner Mancini, Adams.
Denis.
Acho que tem que... Pegaram, deixou a gente primeiro colocado ali no gauchão, gente. Um beijo.
Aliás, hoje é aniversário do Roger, né?
Do Roger. Isso. E do Gilberto. Dos Olha dois, a coincidência.
É. Só os laterais esquerdos?
Os dois laterais, os dois maiores laterais que eu vi jogar com a camiseta do Grêmio, né?
Talvez.
Os esquerdos ali.
Juninho Capixaba, sim, não. Sim,
sim. Capixou? Ele foi no Beira-Rio aquela vez que ele fez o Luan.
Cortez, não?
Luan, Cortez?
Diogo Barbosa, não?
Diogo Barbosa. O Cortez é o exemplo do cara que é muito, muito, muito regular e um time ajudou ele a ser muito acima da média do que é. O Cortez foi isso aí no Grêmio, né?
O Cortez foi um jogador de uma temporada, né?
Acho que duas.
Ah, 2017 ele dá passe pra gol lá em Guayaquil, ele tava defendendo bem, mas aí depois, cara, virou o Cortez que todo mundo sempre conheceu. Essa é real, né, Pedro? Ele tinha mais qualidade defensiva do que ofensiva. O Cortez era o inimigo do passe final, né? Várias vezes.
Não, bah, cruzamento, cara.
Não. Não dava, aquele... velho.
Era o jogo de Deus, né?
Errava
o
passe. Olha a consagração do Nicolas. O Nicolas não é nenhum lateral acima da média, nem um cara assim que a gente vai dizer, isso aí um dia vai estar na seleção brasileira e tal. É um cara de 26 anos já. Mas olha a diferença dele, cara. Em pouco tempo de Grêmio, ele tem números absurdos de assistência já e gols.
O Inter fez uma contratação que eu acho importante dentro daquilo que o Mano gosta.
Só um parêntese, tá? Quando eu falei os dois melhores laterais, né, que eu vi jogar, tô falando do lado esquerdo, né?
Claro,
pra mim, o maior lateral que eu vi jogar no Grêmio é o Tiki Arce.
Sim. O Inter tem uma contratação que, se o Mano Menezes ajustar o time, e que nem o Guerrinha fala, né? Bota o baterista na bateria, guitarrista na guitarra, que é o René. Porque o Mano gosta de centroavante. E o René é um bom jogador de futebol. Falando do lateral esquerdo. O René
chegou pra fardar, todo mundo sabia disso.
Então, assim.
Chegou pra fardar.
Agora o Internacional, penso eu, finalmente tem um técnico.
Sim.
Tem um técnico que olha os caras e diz assim: não, aqui, tu aqui, tu aqui. Pronto, cara.
Ele olha a ficha,
ele viu que o centroavante não tava bem, ele não esperou mais 15 minutos, ele já tocou no intervalo. Ele vai ao encontro do que o Rodrigo Adams disse: só vocês, colorados, vão ter que se acostumar daqui a pouco a ser aquele time que vai ganhar de uma vitória magra.
Não tem problema.
Arrastado, às vezes.
Ganhando tá valendo. E outra, o cacique é aquele gestor que chega na Atlântida e bota o Lelê pra tocar play nas brabas, entendeu?
Não é
a tua. Não é a tua, rapaz.
Tem que botar o Arielzinho, né?
Bota o Arielzinho.
Tava com saudade de uma festinha, né?
É assim, ó. Tava com saudade de uma festinha, né?
Beijo, Ariel B.
Aqui, ó, outra coisa do final de semana.
É um louco nosso aqui, né?
Outro acontecimento do futebol brasileiro no final de semana foi o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, né? Apitado pelo nosso glorioso Rafael Claus.
Pavão?
Né?
Eu acho bom o árbitro.
Claro que ele acha bom.
Pergunta pro Rodinei o que ele acha.
Tu viu o que aconteceu no jogo do Atlético Paranaense? Aconteceu? Um lance exatamente igual àquele do Rodinei do Maracanã.
Acontecer o resto.
E aí, o que ele fez? Amarelinho.
Mas é que ele foi orientado agora.
Claro, né? Não, ele é orientado e ele foi aquela vez. Tem que dar o vermelho. Aqui.
Ai, cara.
Sabe? E aí, pra não parecer que ele fez alguma coisa aquele dia no Maracanã, ele deu um pênalti patético, né? O que aconteceu no Cirino não foi pênalti, né? Se aquilo lá for pênalti, não tem nada. Agora, qualquer coisa na área, pênalti.
Mas
se aquilo é pênalti, deu, já era, galera. Tocou na área, caiu, é pênalti.
E eu vou te dizer, Potter, eu me lembro que eu fui fazer aquele jogo da primeira final da Copa do Brasil, lá no jogo de ida contra o Atlético Paranaense, que o Inter perde por 1-0, e ele apita o jogo. Cara, e que arbitragem, cara. Sabe, ele não interferiu em nada, sabe? Árbitro discreto, sempre próximo, marcando tudo direitinho. Acabou, amor.
Depois no Maracanã, acabou, amor. E
já era.
E já vi que é um safado mesmo, igual.
Não era amor.
Não era.
Eu não sei quem é que largou uma pilha esses dias aí, ano passado. Alguém falou, acho que foi o Casagrande, alguém falou.
Esse cara do bolinho aí largou uma
pilha. Se era o lance, tipo assim, ó. Cara, os árbitros.
Volta e meia, os árbitros tinham que dar umas entrevistas. sabe? A gente podia perguntar pro juiz.
Eu acho uma baita.
Cara, os caras estão ali, velho, fazem o que querem, aí ninguém pergunta nada, depois eles voltam do outro jogo, fazem de novo. Eu queria ter uma chance de perguntar pra ele numa coletiva um dia, vem cá, por que que tu deu amarelo agora nesse outro lance que tu deu vermelho? Eu queria poder entrevistar um árbitro de futebol. Pra perguntar só, pra entender deles.
Versão brasileira,
Ebert. Pegando uma geração anterior a essas que nós estamos vendo da arbitragem, acho que o Márcio Rezende de Freitas foi um grande árbitro e o Klaus também
A cara do Lelê na hora, velho. Mas se o Lelê tivesse armado, agora ele tinha dado um tiro pro alto.
São esses dois safados que permitem a vocês fazer a piada dos 41 anos.
Cara,
são esses dois.
Se tivesse uma arma,
isso tinha dado um tiro. Vocês têm que agradecer pra eles pro resto da vida. Porque se não fossem esses dois safados, vocês não poderiam fazer essa piada agora.
Se tu tivesse uma arma, tu tinha dado um tiro, Brasil, tu tinha gritado, Pátria Armada, Brasil!
Não, e o Márcio Rezende Freitas virou comentarista arbitragem depois na Globo de Minas.
Ó, peraí, ó.
E é da Itatiaia
hoje em dia.
O filho do homem tava nessa puca aí queimando um crivo eletrônico.
Tu viu? Eu queria fumar um vape, gente. Dá um whiskyzinho com vape, gente.
Pô, cara.
Queimando um crivo eletrônico, ele lá.
Os caras fumando pendrive.
Cristão, né?
Fuma pendrive. Bebendo,
fumando e
curtindo
carnaval.
Vocês viram que tinha de homenagem a tribos indígenas, essas escolas de samba? Vocês viram o Milton Cunha falando?
Não,
da comissão de frente da Unidos da Tijuca?
Fala.
Iba, iaie, iauie, uie, uma coisa maravilhosa, divina, o iauie, e vindo o izabuie. Cara, me batei rindo, velho. Iauie, o iauzubaie, tomam plumas relevantes de trazendo o iauie.
Mal, velho, é bucha, né?
Que louco, difícil, engraçado, difícil, cara, louco, engraçado, velho.
Ô, meu, 15 pro meio-dia, fala, Lelê.
Eu ia dizer que hoje tem jogo pra complementar a rodada,
ele
é que, né?
Que frango lindo, ele tá mostrando no Sport TV agora do Botafogo. É aquele frango tão lindo que a bola...
Ei, mas o cara dá-lhe uma paulada, né?
Ela gira bem devagarinho até entrar, sabe?
Não, e o ângulo da câmera deixa mais desesperador.
Gol, né?
Sim, porque o ângulo da câmera não permite ver a bola, porque o goleiro tá agachado no desespero.
Detalhe,
e a bola tá indo reto atrás dele, então não vê a bola entrando.
E o começo do lance é ele tentando botar pro ataque. Ele dá pro cara e o cara bate, ele toma frango. Não é uma cagada, são duas cagadas.
Sabe que eu vi, ô Potter, eu vi o jogo...
Mas é uma paulada, né? O cara dá, o cara pega bem na bola.
Mas aquele posicionamento de perna do goleiro,
tu tira ela. Como é que é? Tu com a canela, faz assim com a canelão assim, ó, no churrasco, assim, tira ela.
Sabe quando tu é na educação física, o último a ser escolhido isso e tu vai pro gol?
Isso. Só tá com
a canela. Eu vi o jogo
do... Ah, é sempre um Bagé da vida,
né? Eu vi o jogo do Furacão contra o Flamengo com a minha avó, né? Minha avó adora futebol, você sabe disso. Aliás, eu estou convencendo a gravar um conteúdo pra nós aqui.
Pô,
tá? E aí nisso filma o banco de reserva do Flamengo, tá o Santos, que é ex-goleiro do Furacão, que hoje é reserva do Hugo, tá o Gabigol. E não me lembro quem é que tava do lado. E aí ela olha, minha avó de 89, olha pro Gabigol assim, olha ali. Cagalhão, não vai jogar hoje? Eu disse, é opção do técnico do Flamengo. É um cagalhão. Cagalhão, olha a cara de cagalhão que ele tem.
Eu gosto da sabedoria dos jovens há mais tempo. Assim, meu pai também é um cara simples, assim, ele já diria nessa naipe aí também.
Eu odeio o Gabigol,
cara. Cara, Grêmio quarta-feira enfrenta fora de casa o Operário no Paraná. O Operário que perdeu.
É quinta?
Quarta.
Quarta?
Pô,
7 horas da noite de quarta.
Não, tu não vai assistir, cara. Tu nunca assiste o Grêmio, meu.
Não, às vezes eu assisto. Quarta-feira,
só pra dar uma olhadinha. 7 da noite, Grêmio e Operário, né? Operário e Grêmio. Ingressos de visitante, pelo que eu vi, já estão esgotados. Outra coisa, assistir, tô fazendo o dever de casa. Agora que caiu, agora que estamos na merda, vamos
sambar. Tem que viver intensamente.
Né? Claro, eu assisti Náutico e Operário. Náutico e Operário, assisti.
Me fala, porque eu não assisti.
2-0, Náutico.
É, eu botei o Náutico pra subir.
Cara, vou dizer uma coisa pra vocês,
velho. Corajoso, véio. Né?
Bah, eu vou falar. Azar, tamo na terceira rodada.
O Náutico vai
subir. O Grêmio vai ter que fazer muita merda, mas muito mais merda do que vem fazendo nos últimos 2-3 anos pra não subir, cara.
Até que enfim parou de bater
o
na gente.
O Grêmio vai ter que fazer um set list completo, o checklist, perdão, completo da cagada.
Verdade.
Porque assim, quem viu a rodada do final de semana da Série B, ela mostra que o Grêmio foi do inferno
a quase tocar o céu agora.
E como deu empate na rodada?
Exatamente, Lelê. Isso só mostra o quanto o campeonato é fraco tecnicamente e quanto Grêmio, e vou botar Cruzeiro, Vasco, as principais grifes da Série B vão ter que fazer muita coisa errada, cara.
É o que eu falei, é um desespero.
Impressionante a péssima qualidade do campeonato. E o Grêmio vai jogar na próxima quarta-feira com duas novidades ali. O Rodrigo Ferreira vai assumindo a lateral direita ali com a lesão do Edilson, né? E o Roger de vez vai botar o Tonhão como uma opção e não como o cara da função ali. E a outra, me perdi agora enquanto eu tava dando esse outro discurso. Quem que tá entrando no time também ali, de velho?
É que tu não tá acostumado a falar muito.
Boa pergunta.
Não, putz, cara, eu tava na... Pô, eu comecei a falar...
Tava falando de duas novidades, uma é o Rodrigo e o segunda...
Não, Rodrigo.
Não, era o Rodrigo.
Rodrigo.
Puta merda, cara. Deixa eu repensar o time do Grêmio agora aqui.
É o Rodrigo.
Rodrigo Berreira.
É, e o Biel tá consolidado. Biel, né?
Biel. É isso aí. Berreirinha,
é bola. Não, o Berreirinha tá lesionado. Não pode exercer a profissão dele. O Grêmio tá trazendo
o Borré e o Bavani. É.
Ô, Potter, tu sabe que tá tudo atrasado hoje no Brasil, né?
O Liverpool do Rio Grande do Sul tá com tudo,
né? Ô, Potter, tá tudo atrasado no Brasil, né?
Sempre abre as pernas pra ele.
Tu viu, o Carnaval tá saindo em abril.
Beira-Rio está... Então, Beira-Rio bonito, Beira-Rio bonito pra caralho, fala aí, Abel.
É. O Beira-Rio bonito pra caralho.
É impressionante, é absurdo.
Ô, Adam, se ganhar do Operário quarta-feira, já pega uma vaga na Libertadores, na área da Libertadores ali?
Não, pera, mas calma, vai com deixa calma. Eu falar uma coisa. O Grêmio tem que fazer uma coisa que o Inter não fez quando jogou.
É, contratar o Yuri Menezes.
Ganhar a B pra jogar direto às oitavas na Copa do Brasil no ano que vem.
O Grêmio tem que contratar o Yuri Menezes aí, o Mano
aquela vez. O Mano Klopp!
Mano Klopp! Aqui, ó, pra vocês.
Aquela vez que vocês subiram em nono, não pegou a vaga direto na Copa do Brasil.
Não, não pegou. Tá tudo atrás, tinha, mas nós ganhamos a Copa do Brasil depois.
Ah, tá. Mas subiram
em nono. Copa do Brasil é a Série B do Brasileiro.
É, de novo essa ladainha.
É por isso que o Inter nem joga direito.
Não, mas olha só, pior
é que a gente tá botando... O Inter
se negar
não, a jogar. A Série B do Brasileirão é onde o Grêmio tá hoje.
A gente tá jogando a carroça na frente dos bois, porque antes da Série B, na quarta-feira, tem a Série B da Sul-Americana aí, né?
Isso. Amanhã tem jogo, né?
Amanhã. Mas falando sério, o Inter tá indo com o time titular, já saiu de lá,
não vai o Moledo. Foi
direto já. Mas alguns jogadores vão ser preservados.
Só não vai o Moledo, porque o Moledo vai junto com ele.
Ele vai começar com o Rala.
Aí é peso.
Tu não, acho que não.
Quem vai preservar,
Sadio?
Preservar do quê, de
velho? Jogar o Sadio Edenilson.
Preservar do quê, de velho?
Vai jogar o Sadio Edenilson. Edenilson Mané vai jogar.
Pensar em outro jogo, cuidar pra não estourar.
Mas estourar o quê? Nós estamos em abril, os caras estão jogando só final de semana, já foram eliminados de duas competições.
Depende dos caras, né?
Vocês querem me levar à loucura?
João Haaland aí.
Mas também faz sentido, né? O Moledo é um cara muito físico, né? Ele se entrega muito no jogo.
Não é que o Moledo foi do Rio e está em Porto Alegre.
O Van Dijk colorado.
Não é que ele foi pra lá
descansar. Não, é sério.
Vem pra cá.
Van Ledo.
É o Van Dijk colorado.
É o Van Ledo, Sadio Edenilson. Quem mais?
Mano Klopp.
É o
Van der Voledo.
É o Van der Voledo. Internacional candidatíssimo a título mundial de novo.
É o Salício, né?
E o goleiro?
Esse ano não vai dar.
Como é o nome do goleiro lá?
Delivery.
Não.
Entrega tudo.
O Alisson?
Igual. Cara, vocês viram o que o Alisson fez, cara?
Vi.
Vocês viram o que o Alisson fez?
Ele imitou, né?
Liverpool e Everton. Que tava 0-0 e o goleiro deu fazendo uma cera.
Que tirada.
A cera é aquela clássica. O goleiro pegava uma bola fácil em pé e aí caía.
Cair.
Pra fazer uma cera. Aí o Liverpool ganhou, fez gol contra o Everton.
Sim.
Aí a hora a bola chega exatamente assim pro Alisson. O Alisson pega ela firme, não precisa fazer nada. Ele pega e se joga. Sabe, Derlei? Pega e se joga.
Potter, olha os nomes que a galera tá mandando pra gente aqui, ó. Manda, quando fica direitinho.
Não, aqui, às vezes a galera acerta.
É, ó, Render Nilsson. Aí tem o Alemandowski.
Aí você já foi, esse já foi.
E o Moledijk.
Moledijk é melhor do que Van
der Bommel. Aliás,
mais uma partida sensacional do Moledo na zaga também, né? Vamos combinar. Esse não sai mais, né?
Não, acho que não serve. Acho que o
zagueiro
serve.
Tem que zagueirar.
Não serve. Em espanhol não serve. Moledo em espanhol não serve.
E o Cuesta ontem?
Cara!
O Cuesta titular do Botafogo?
Não, ontem tava.
Não, negativo. Ele entrou durante o...
Meu Deus, Lele, eu vi o jogo, irmão.
Tu quer apostar o quê comigo que ele entrou durante o jogo?
Aposta um carro novo,
quem que quer apostar comigo?
Eu aposto
que
ele entrou durante
o jogo.
Eu aposto o René.
Quem que quer apostar comigo? É que
tu tava com tanta certeza que eu vou até arregar nessa daí,
né? Tu tá dizendo que tu viu o jogo?
Eu vi o jogo.
Vamos apostar o Renegade.
Vocês dois podem ir na Guaibacara aí e apostar um carro novo.
Mas eu tô dizendo.
Botafogo entrou com o goleiro.
Não fala, Potter. Eu tô dizendo.
Eu
tô afirmando. Eu tô afirmando que o Cuesta entrou com a bola em andamento.
Aqui tá parecendo
um reunião de condomínio.
Não, eu vou acreditar.
Ele botou R$100 contra ti.
Sem zota. Casado.
Ah, aqui, sem o
Adas ganha. A zaga começou
dois com
Sampaio e Canu.
E o Diveri é o zelador.
Aí, uai.
Ele entrou no lugar do Canu, pelo jeito. O
Felipe Sampaio é bom, tá bom zagueiro, aliás.
Foda-se, é muito ruim esse
aquele
parece uma garça, nunca larga, vi
já, ninguém
zagueiro com cabelinho lambidinho, assim, parece mafioso de filme do Van
Damme. Ah, tá aí, o Jeromel usa o quê?
Não, o cabelo do Kiko.
Tá louco, é que tu tá louco.
Criticando... O cabelo todo joga melhor, tá o zagueiro que
tinha vindo. Eu tenho tá o cabelo igual o
zagueiro do Botafogo, achando que vai nos atingir.
É,
pode criticar o zagueiro do Botafogo, o problema é teu.
Não, mas é que
eu, Lele e o Gil estamos ouvindo assim, ó.
O zagueiro do Botafogo é o vilão do Lorenzo Lamas, do Renegado.
É Lorenzo Lamas, tá ligado?
Ninguém faz ideia.
Tô doente,
cara. É uma memória pra que não presta.
E o Chai
Lorenzo Fred. Lamas, cara.
O Renegado. Tinha uma Harley e uma 12, tá ligado?
Uma 12?
Ah, o cosplay do Exterminador do Futuro.
Né? Ah, e cosplay também do Steven Seagal, né?
É. Deixa eu mandar um abraço pra galera do Live Run, que eu corri agora nesse final de semana. E muita gente veio comigo no meio da corrida, depois da corrida e antes da corrida, falar do Bola nas Costas. Mandaram carinho pra vocês, mandaram falar coisas pro Adas e coisas pro Lelê, coisas pro Gil e pro Pedro Espinosa e pro Bagé, né? O Diverio mais correto aqui, então ninguém xinga o Diverio, né? Enfim, um beijo pra todo mundo lá e a putinha de vocês aqui tá correndo 10 km em 51 minutos.
Olha aí, velho!
A última tinha sido em 58, agora estamos em 51.
Em 58, no ano que o Brasil ganhou a Copa.
O Lelê sabe disso, tô quase no sub-5.
É aquela coisa, né?
Não, o ritmo é bom.
Aí não vai ser mais zelador, vai ser sub-síndico agora.
Barbadinha da tarde na KTO aí pros caras me secar. Então, eu vou fazer o seguinte agora, não vou dizer uma só, os ouvintes secador, eu vou dar 3. Opa. Aí cada um vai na que quiser para encher meu saco depois.
3?
Vou dar
3?
Vamos fazer um bolão amanhã especial. Alô, Cássio, eu sei que tu tá ouvindo, amanhã vamos fazer um bolão de BBB.
O Andras tá ouvindo a gente.
Ah, vai lá, o Andras.
Vai ganhar aquela mala do Arthur lá.
Give não, my money, man.
Vai ganhar o atleta.
Vai
ganhar
tomara, atleta. Tomara. Os caras ficam 3 meses vendo o Arthur sendo um safado, um manipulador, vão votar. Bom, se bem que o brasileiro pra votar, a gente já sabe como é que é. Vamos ver aqui, ó.
Olha, Lê, o pênalti ontem do Juventude nos lembrou o Chico Kim, né? A diferença é que o Chico Kim guardou e
o Chico. O Chiquinho. Mas por que não botaram o Chiquinho pra bater?
Quantas dicas cara? Tu vai dar, Lelê?
Ele tava
três
no.
Dicas.
Ele,
três
o Chico Kim Chico tá no planeta, Lelê. Só pra uma coisa. Ele foi lá, bateu o pênalti, guardou o Grêmio
caiu. Guardou.
Três vezes, hein, que ele vai
ambos dar três vezes. Ambos marcam os detalhes, tá? Vou dar 3 opções pra vocês. Vocês vão onde vocês quiserem,
não só enche três, meu saco
depois.
Sim.
Tá Crystal Palace e Leeds United, Sassuolo e Juventus e Braga e Porto, tá? Tá aí, ó. 3 barbadinhas, ambos marcam pra vocês. Bota o que vocês quiserem, não enche meu saco. Tá?
Então tá bom.
Fechou.
3 minutos
por meio. Três aí.
Só avisar a galera de Canoas, Adams, que amanhã tá eu e o Diego Souza, desculpa, o Bagé. Opa! Tá eu e o Bagé no Boteco Comedy Bar em Canoas, tá? Tem os últimos ingressos ali, deve ter mais uns 10 ingressos. Compra ali no simpla.com.br e vamos embora.
Muito bem, 3 minutos pro meio-dia, a gente vai entregando bola nas costas, desejando uma baita semana pra rapaziada. Amanhã tamo na área pra falar do jogo do Inter na Sul-Americana. Vê se o Lelê acertou, ambos marcam dele.
Não acertando nada,
tô dando agora dica. Vem toda uma energia negativa do público do bola, que é gigantesco pra
nossa. Aí vai dar os 3 jogos 1-0.
Acabei de receber uma mensagem aqui. Lelê é comunista, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar uma camiseta do ursinho carinhoso comunistinha. Na barriga vem uma foice e um martelo e tu sai na rua. Distribuindo amor pra todo mundo.
Qual é a frase
que diz? Cantando, vem meu ursinho querido, meu companheirinho.
Mas qual é que a frase?
Companheirinho, uma música
comunista. Contra burguês, vai te dizer.